Sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Você que nos acompanha também pelo vídeo, né? Seja bem-vindo. Estamos iniciando aqui a nossa reflexão agora e você pega a partir daqui. Por isso que eu sempre insisto em dizer que aqueles que acompanham pela internet pegam metade da bênção. Então, se você mora na Grande Belo Horizonte, venha. Se você não nos conhece pessoalmente, está convidado. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Meus queridos, o Mestre Jesus, numa conversa com Pedro, que nós vamos ler daqui a pouco, ele menciona, deixa eu afastar um pouquinho, ele menciona a respeito da igreja, fala a respeito da igreja nessa conversa. É claro que, da época do Mestre Jesus até hoje, o conceito do que é a igreja foi muito distorcido, deturpado. Ah, irmã Marlene, seja bem-vinda. Coisa boa vê-la aqui. Que coisa boa. Irmã Marlene estava lambendo a cria, né? Estava visitando as filhas, os filhos, filho e filhas em Manaus. Tefé em Manaus, né? Tefé em Manaus. E retorna para nos alegrar agora, né? Coisa boa. Boa ver a irmã Marlene aqui. E o conceito de igreja foi deturpado nesses 2000 anos, muito deturpado, muito distorcido, deturpado. As pessoas acabaram manchando muito o nome da igreja, né? Líderes, péssimos líderes, usaram a igreja para desviar a função primária da igreja. E com isso enganaram as pessoas, e hoje a gente vê uma proliferação de um entendimento errado sobre o que é a igreja. Quando se fala em igreja, as pessoas, por vezes, já fazem associação a maus exemplos de líderes, principalmente quem não quer nada com Deus, né? Pega os péssimos exemplos e pinça esses exemplos para poder, de alguma forma, seu escudo dos seus próprios pecados, né? Como aqueles homens que estavam ali tentando apedrejar a mulher adúltera, com cada um com a pedra na mão, querendo esconder os seus próprios pecados atrás daquelas pedras. Assim é hoje as pessoas que querem denegrir, de certa forma, a noiva do Cordeiro, a igreja, pinçam maus exemplos e tentam, para se defender dos seus próprios pecados, a fazerem acusações e tentar denegrir a imagem da igreja. Mas eu tenho uma boa imagem da igreja. A igreja, para mim, o que ela significa para mim, e o que a igreja representou para mim ao longo dos anos e representa hoje, não tem nada a ver com essa imagem que o mundo prega, que o mundo tenta levantar, e não tem nada a ver com o que maus líderes fizeram com a igreja. A igreja, para mim, é de fato uma família espiritual. E sempre foi, meus irmãos, desde que eu me converti. Não é porque agora a Igreja do Coração que eu estou liderando, que eu tenho o privilégio de ser pastor, então eu digo que essa é uma família. Não, não é. Desde que eu me converti a Jesus, né? Quando eu era ovelha do rebanho de um outro pastor, a igreja para mim foi uma família espiritual. Foi onde eu pude encontrar uma mensagem preciosa que transformou minha vida, que me deu não só esperança, mas também que proporcionou para mim um novo caminho, porque o caminho que eu estava trilhando, ele não tinha a ver com Deus, não tinha a ver com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Então eu, um jovem perdido, no auto-engano, que se achava, que tinha autossuficiência no coração, que imaginava que podia, de alguma forma, viver uma vida apenas baseado no que o coração dizia, desobediente por natureza, inclinado ao pecado, longe da vontade de Deus, desobediente à família, ao pai, à mãe, desobediente, toda aquela estrutura errada que o mundo havia plantado no meu coração. E está aqui um sinal de que nós estamos nos afastando de Deus. Quando nós nos rebelamos contra a nossa família. A família que nos ama. E aí eu estou dizendo isso para os adolescentes, para as crianças. Né? Quando você criança, você adolescente, jovem, se rebela contra o seu pai e sua mãe, isso já é um grande indicativo de que você está se afastando de Deus. Já é um testemunho, já é a mesma coisa de quando você olha para alguém e essa pessoa está com uma farda de policial. Você já olha e vê que ele é um policial. Você fala, o policial está ali. Por causa, a farda mostra. A mesma coisa são os frutos de desobediência dentro de casa. Quando um filho se rebela contra o pai, contra a mãe, é um claro indicativo de que ele está se afastando ou está muito longe de Deus. Então, crianças e adolescentes, jovens, sejam obedientes a vossos pais. Estejam afinados com a obediência a vossos pais. É o que a palavra de Deus diz. Fecha parêntese. E eu, nessa vida desobediente, encontrei com um garoto que representou a igreja na minha vida. Já contei isso para os irmãos várias vezes, já contei isso em vários lugares e vou continuar contando, porque foi isso que foi o start inicial da minha vida. Um garoto de 12 anos, chamado Rodrigo Vander. Infelizmente ele não está mais conosco, porque ele faleceu num acidente de carro. Ele tinha 20 e poucos anos, estava voltando do Rio de Janeiro e se acidentou na estrada. Mas antes de ir para a glória, 8 anos, 10 anos antes de ir para a glória, ele bateu na porta da minha casa e apresentou a igreja para mim, né? Porque ele me entregou um folheto, mesmo comigo arredio aquela mensagem, ele orou por mim, ele insistiu comigo por vários domingos, e um dia eu fui até o templo da igreja dele, até o templo em que a igreja dele se reunia. Depois de algum tempo, eu estava sentado, igual os irmãos estão sentados aqui, na quarta fileira de bancos, e aí o irmão do Rodrigo Vander, o Rony Vander, que tinha 17 anos na época, estava pregando o evangelho, e ele compartilhava um texto em Timóteo, do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, que diz assim, foge outro sim das paixões da mocidade, da juventude, né? Segue a fé, a esperança e o amor com aqueles que de um coração puro invocam o nome do Senhor. Esse texto ficou gravado no meu coração, e aquela mensagem ficou gravada no meu coração, e aquela igreja, aquele pessoal bonito, alegre, que transparecia uma comunhão com Deus que eu não tinha, e que tinha um testemunho de fé que eu não tinha, aquele pessoal conseguiu passar para mim uma luz que tinha neles já, mas não tinha em mim. Eles já brilhavam aquela luz. E essa igreja, ela foi extremamente importante. Essa comunidade, essa família espiritual, me acolheu como família. Me ensinaram os primeiros passos na fé cristã. Foram parceiros meus nas minhas agruras, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, nos meus pecados. E depois me treinaram. Eu fui olhando para eles, fui aprendendo com eles, e depois eu estava nas trincheiras junto com eles, também já pregando, ensinando, fazendo aquelas coisas que eles também faziam, e eu me tornei parte. E eu também comecei a fazer esse trabalho de bater na porta das pessoas, e eu também comecei a pregar, e eu também comecei. E automaticamente, aquela coisa maravilhosa que fluía deles para mim, que era a mensagem do Evangelho de Jesus, que é uma mensagem transformadora, agora também fluía através de mim na vida de outras pessoas. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É uma comunidade de fé, de pessoas regeneradas por Cristo Jesus, não regeneradas num princípio egocêntrico, né, de que eu consigo, não. Regeneradas num princípio de redenção, de que sem Jesus nós não conseguimos, sem mim nada podeis fazer. E Jesus vai, entra na minha vida, e através da minha vida Jesus faz o trabalho que ele tem para fazer depois na vida de outras pessoas. Eu estou contando o meu exemplo aqui, meus irmãos, para te dizer que a igreja, o propósito, o plano inicial de Deus para a igreja é que fosse isso. fosse um hospital em que nós pudéssemos encontrar cura para as nossas feridas. Não um tribunal onde nós estivéssemos ali tentando julgar as pessoas. Um hospital em que você encontra cura para as suas feridas. E é mais do que isso, porque ela não se resume às quatro paredes que ela está se reunindo para fazer um culto de adoração. Tanto que eu nem gosto de usar a expressão, eu vou na igreja. Porque a igreja somos nós. Eu gosto de dizer que nós vamos ao templo que a igreja se reúne. Né? A igreja somos nós, e se Jesus não brilha através das nossas vidas, se a nossa intimidade com Deus, ela não é suficiente para nós nos enchermos de Deus a ponto das pessoas que estão nas trincheiras conosco perceberem isso e receberem isso de nós, serem tocadas pelo nosso exemplo. Nosso exemplo de fé em Jesus, nosso exemplo de perseverança, nosso exemplo de obediência a Jesus. Se está acontecendo alguma coisa errada conosco, é preciso que entendamos isso. Porque igreja, ela não foi criada por Jesus para nós frequentarmos, mas sim para nós sermos. Nós devemos ser igreja. E aí Jesus, numa conversa com Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, diz o seguinte relato. Aqui na sua Bíblia talvez está escrito assim, a confissão de Pedro, né? O momento em que Pedro tem um insight fenomenal, mas nós não vamos dar ênfase nesse insight de Pedro, nós vamos dar ênfase apenas em uma expressão, em uma frase que Jesus diz, em todo esse texto, mas eu vou ler o texto todo para nós contextualizarmos. Diz assim a palavra do nosso Deus: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, é ho Christos, né? O Messias. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Pronto, esse recorte. Mas desse recorte todo, eu quero me atentar na resposta que Jesus dá para Pedro, no versículo 18. Jesus diz que ele fala, olha, tu és Pedro. Ele faz um jogo de palavras com a palavra Pedro e pedra, né? com o nome de Pedro e com a palavra pedra, né, rocha. E aí Jesus fala que eu edificarei a minha igreja. Esse é o tema da nossa reflexão. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quem disse isso foi o Mestre Jesus. Agora, quando Jesus está dizendo que trazendo esse conceito, porque aqui nós estamos falando de um contexto em que igreja cristã, como nós a conhecemos, não existia. Não existia. O que nós existíamos aqui era o pano de fundo e a religião que vem trazer a base para o que nós construímos como igreja, que era a religião judaica, o judaísmo. O povo hebreu havia trazido essa resposta à revelação né? Deus se revela ao homem e o homem responde a essa revelação, criando a religião, com a estrutura religiosa. Então, dentro dessa estrutura religiosa hebraica, judaísmo, Jesus vem e edifica a igreja dele. Olha só, presta bem atenção. Não existe uma estrutura religiosa como nós a conhecemos. Jesus está dizendo que a igreja dele ainda será edificada por ele. Alguns anos depois que Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com essa igreja, faz mais um desafio a eles, dizendo, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. E aí Jesus vai e é elevado aos céus. Esta igreja, ela começa a se reunir ali, começa a dar as mãos um ao outro ali, e cria a primeira comunidade cristã, que nós conhecemos como a igreja ali de Jerusalém, né? A igreja que a gente chama de igreja de Atos depois, né? E esses irmãos nossos desenvolvem os ensinamentos de Jesus através da própria vida, com o próprio sangue. Eles escrevem os ensinamentos de Jesus com o sacrifício da própria vida deles. E esses ensinamentos estão aí, meus irmãos, sendo repassados 2000 anos depois. E nestes 2000 anos, o Mestre Jesus tem feito um trabalho, através do Espírito Santo dele, de edificar os membros de sua igreja. Quando Jesus disse que ele iria edificar a igreja, ele não estava brincando. Por isso que Jesus trabalha cada um de nós através de duas perspectivas. Uma perspectiva é a perspectiva coletiva. É o grupo, é a família, é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo. E a outra perspectiva é a perspectiva individual, é o cristão que tem esse relacionamento vertical com Deus, que é você e Deus, e que Jesus tem um relacionamento direto com você. Você se relaciona com Deus de forma direta, com Jesus de forma direta, de forma vertical. E você se relaciona com os irmãos de forma horizontal, né? Verticalmente ligado a Deus e horizontalmente ligado uns aos outros, como um elo, como uma corrente. É por isso que na igreja nós encontramos abrigo, refúgio, bálsamo para as agruras que nós vivemos no mundo perdido. Quando há algum tipo de perseguição por parte do diabo, através das sistematizações culturais onde nós vivemos, sempre foi assim, de Atos até hoje. Os irmãos foram perseguidos, a igreja orava, os irmãos estavam em comunhão com a igreja, e os irmãos que estavam presos, de alguma forma milagrosa, as correntes se quebravam e os irmãos conseguiam fugir dos grilhões. Você vai acompanhar isso no texto bíblico. A igreja se reunia e sustentava aqueles que eram mais pobres, através dos recursos financeiros que eram agrupados de todos os irmãos que ali estavam. A igreja enviava missionários para pregar o evangelho, e Paulo era um desses que saía pregando em nome de Jesus e em nome da igreja, edificando novas igrejas. Olha, eu contei a história de uma igreja que me alcançou e que chegou até mim com o evangelho, me apresentou o evangelho, e eu fui impactado com esse amor desses irmãos. E depois Deus me traz para fazer parte desta comunidade aqui, para, de alguma forma, dar sequência nesse trabalho aqui no bairro Coração Eucarístico. Olha para você ver como é que é. E agora nós formamos uma nova comunidade, e essa comunidade que está formada aqui como Igreja de Cristo, tem que ter o perfume de Cristo para também poder, de alguma forma, levar essa luz a outros, e aí a gente faz um trabalho de corrente do bem, de efeito cascata. Assim é a igreja. Agora, eu destaquei aqui alguns pontos para nós refletirmos sobre essa edificação que Jesus faz por nós. E o primeiro ponto é que Jesus, ele morreu pela igreja. Jesus morreu, o apóstolo Paulo vai dizer, Hoje Karina estava dizendo na Escola Bíblica Dominical, hoje de manhã, né, ela estava falando sobre como nós, pastores, quando estamos fazendo casamento, e eu sou um dos que fazem isso, a gente dá ênfase em Efésios, né, capítulo 5, acho que 25, se não me engano, onde fala que os maridos têm que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? E aí aplicamos essa metáfora que o apóstolo Paulo usa para dar uma palavra aos homens que estão ali naquela celebração. E de fato, esse é o objetivo de Paulo. Mas quando Paulo menciona como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha para você ver, Jesus foi dado para o mundo. Mas você sabe o que, que o mundo fez? O mundo rejeitou Jesus. E rejeita até hoje. E rejeita até hoje. Porque não quer experimentar do sangue purificador de Jesus. A igreja quer experimentar do sangue purificador de Jesus. A igreja quer ser redimida. Então, Cristo se entregou pela igreja. E todo aquele que do mundo sai para ir em direção a Cristo se torna membro da igreja, se torna parte da igreja, se torna ovelha do rebanho do sumo pastor que é Jesus. Então, Jesus edifica a igreja já no início, morrendo pela igreja. Ele derrama seu sangue para encobrir uma multidão de pecados. E quando você se torna cristão, você é redimido pelo sangue de Jesus. Você não entende que os seus pecados são perdoados à medida que você vai fazendo boas obras, porque você sabe muito bem, você entende muito bem como cristão, que por mais boas obras que você faça, por mais esforço que você tenha, por mais intenção boa no seu coração, você sabe que a inclinação pecaminosa da sua vida pode te levar para o buraco do afastamento de Deus, quer seja pelo egoísmo, egocentrismo, quer seja por qualquer outro pecado que seja, ou até a autossuficiência é um grande pecado, né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém para ser uma boa pessoa, né? Tem até uma frase que eu já vi no Facebook que dizia assim: se você precisa de Jesus para ser uma pessoa, você é mais ou menos como se você fosse um cachorro que precisa de uma coleira para ser domesticado. É uma falta de compreensão do que Jesus faz na vida de uma pessoa, né? É o julgamento e a ideia de que eu por si mesmo consigo alcançar de alguma forma aí a plenitude. É um engano, meus irmãos. Não é a intelectualidade, não são as boas obras que vão nos levar até Deus. É o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. É quando Jesus vence a morte e com ele e com a vitória sobre a morte vence também o inferno, quando ele ressuscita. Jesus, meus irmãos, é a ponte, é o caminho. Então ele e somente ele pode nos conduzir a Deus. Charlie, essa é uma mensagem politicamente incorreta, porque hoje em dia o que está na moda, não, meus irmãos, nós temos uma mensagem que vai ultrapassar todas as modas, que vai ultrapassar todas as gerações, e esta mensagem é a mensagem de que Jesus morreu por amor à sua igreja. Então Jesus morreu por causa dos seus pecados, e se você reconhece isso, e se você entende isso, você se torna parte da igreja. A grande questão aqui é, você reconhece isso mesmo? Pastor, reconheço. Eu reconheci que Jesus morreu no meu lugar, que Ele levou sobre si todos os meus pecados. Eu reconheci que Jesus fez isso para me perdoar, para pagar no meu lugar. Porque, meus irmãos, Deus é um Deus de lógica. É por isso que os revolucionários, que a gente conhece como esquerda no Brasil, tenta destruir a lógica. Tenta destruir a beleza, a obviedade da arte, por exemplo, da beleza, sabe, da simetria. É por isso que eles tentam equalizar tudo pelo pior denominador comum. Porque se você equaliza tudo pelo feio, pelo desleixado, pelo descuidado, né? E eu estou parecendo um estudante de humanas com essa barbinha falhada, né? Eu estou deixando a barba crescer para mim saber onde é que a radiação gama pegou para me virar um Incrível Hulk depois. Eu estou querendo saber onde é que foi que pegou direitinho. Eu deixei a barba crescer, que não cresce onde o raio pegou. Por isso que eu estou com essa cara de estudante de UFMG, viu, André? De estudante de psicologia da UFMG, né? De militante do DCE. Essa barba toda rala. Mas é por isso que eles tentam nivelar, meus irmãos. Porque Deus é um Deus de lógica, de clareza, de entendimento, de beleza. Deus não criou o feio, não, irmãos. O feio foi o pecado que trouxe para o mundo. Sabe, o que é feio? É a desobediência. A desobediência é feio. Você olha para uma criança desobediente dentro de um supermercado, fazendo birra. Você olha para o pai e para a mãe ali, refém daquela gritaria e daquela pirraça, não podendo dar uma boa palmada naquela bunda que está pedindo uma palmada, né? Porque é isso que o pai tem que fazer. Mas aí vem a esquerda e coloca um negócio chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí vem a Xuxa com a ideologia revolucionária e encampa um negócio chamado Lei da Palmada. E aí vem os militantes políticos e estruturam lá fora que o pai não pode mais dar uma palmadinha no filho ou uma vara. E daí ele tem que evitar isso, porque senão traumatiza a criança. E aí nós encontramos na palavra de Deus como educar as crianças de forma como sempre foram educadas e como nunca houve consequências nefastas, como é colocado. E o que acontece? Nós caímos nas ciladas malignas e educamos a criança para ser o ditador da casa, né? para ser o rei da casa. Se você é pai, se você é mãe, e mantém o pulso firme, mostrando para sua criança, para o seu filho, que o rei da casa é o pai, que a rainha da casa é a mãe, e que a criança não é príncipe coisa nenhuma, a criança é súdita. Não tem príncipe na casa, não. Né, Herbert? Lá em casa você é um súdito. Né? Você lá em casa você não é príncipe, não existe isso. O que é um súdito? É aquele que obedece. Se a mãe falou, acabou. Vai comer o que está na mesa. Vai comer o que colocou na mesa. Né? O Cauã falta fazer vômito quando ele come coisas molhadas, né? Coisas moles, coisas melecadas assim, né? Tipo pudim, tipo aquelas sopas meio melecadas, né? Cauã tem. E ontem Karina colocou uma sopa bem melecada em cima da mesa. Né? Né, Beth? A Beth riu, a Beth gostou. E colocou aquela uma sopinha que foi feita porque o papai não está conseguindo mastigar. E colocou. E antes ela tinha me dito: come o que coloca sobre a mesa. Eu vibrei por dentro. Ah, é isso aí. É isso aí, meus irmãos. Porque às vezes nós imaginamos que nós estamos educando quando estamos dando o que a criança quer. Criança não sabe nada, não. Adolescente sabe nada, não. Adolescente sabe de nada. Zero. Não passou pela estrada que você passou. Então quem determina é você. Se você deixar, ele come chumbinho. Coloca chumbinho no berço da sua criança para você ver o que ele vai fazer. Ele vai comer. Então ele não pode escolher o que comer. Ah, mas será que eu dou açúcar ou não dou para o meu bebê? Não dá açúcar para o seu filho, não. Deixa para ele experimentar açúcar depois de quando tiver, não sei, 2 anos, 3 anos. Tem criança que toma mamadeira de Coca-Cola já, meus irmãos. Né? Se você é pai e você corta o açúcar do seu bebê e não dá para ele, não deixa ele experimentar isso, você está fazendo um favor para ele. Só que hoje em dia está tudo errado, está tudo distorcido. Então a gente ignora os conselhos bíblicos, por exemplo, e a gente cria ou a gente vive com outros parâmetros, porque às vezes a gente se esquece do que a igreja está ensinando, do que a noiva porta de mensagem. Então nós não podemos, meus irmãos, ignorar o que Jesus, eu ia entrar para um outro lado aqui, mas não vou entrar agora não, vou deixar isso para outro momento, o que Jesus trouxe para nós de ensinamento sobre Ele ter morrido por nós. Jesus morreu pela igreja. E porque Jesus morreu pela igreja, nós devemos entender como nós somos igrejas. Nós somos igrejas. Tanto você que aqui está, é a igreja do Senhor Jesus, quanto você que nos acompanha e que talvez tenha a sua comunidade local aí. Você é igreja. E Jesus morreu por você. E se você não entendeu essa morte vicária, né? Essa morte que redime os seus pecados, essa morte que de alguma forma expia os seus pecados, se você não entendeu isso, você já começou errado. Você participa do sacramento errado. Ó, da ceia errado. Lembrei de outra coisa, falei uma coisa. Você participa da ceia errado. Você participa do batismo, você é batizado de forma errada. Se você não entende que Jesus é o seu Salvador e Senhor, está tudo errado. Até as suas boas obras não faz sentido. Elas não alcança o objetivo que você deveria querer de verdade, porque quando a gente quer de verdade servir a Jesus, as nossas boas obras têm um objetivo, não está ligado a nós mesmos, não está ligado somente ao assistencialismo político ou ideológico, está ligado a algo muito mais forte. Então é preciso que você entenda a morte de Jesus primeiro, morte e ressurreição de Jesus, e se entregue a ela, e permita-se ser lavado pelo sangue de Jesus. E permita que Ele seja o seu advogado, que Ele seja aquele que está com você, que aquele que caminha com você. E talvez o problema da sua vida seja esse, que você não entendeu isso até hoje, que Jesus morreu por você, e que você precisa se entregar a Jesus. Quando você entende essa mensagem, você começa a sua vida cristã. Não é quando você frequenta a igreja que você começa a sua vida cristã, é quando você se entrega a Jesus, quando Ele é o seu Salvador e o seu Senhor. Quando ela é aquele que guia a sua vida. Agora, se você vive em desobediência, em mentira, em falsidade, você pode estar no meio da igreja, mas você não é a igreja, você é um joio que está crescendo junto com o trigo. Essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica. E nós não fomos chamados para viver no politicamente correto. Nós fomos chamados para a verdade bíblica. Do mesmo jeito que você está se auto-enganando aqui, quando chegar o grande momento do grande julgamento, esse auto-engano vai acabar. Jesus vai te chamar e vai dizer no seu olho, olhando no seu olho: afastai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu nunca te conheci. Por isso que eu sempre insisto nessa tecla, por isso que em todas as mensagens minhas, você vai assistir todas elas, em todas elas eu vou dizer: sem Jesus todo o resto é vão. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não existe igreja. Ele edifica a igreja dele, iniciando na sua morte e ressurreição. E você tem que aceitar Jesus, se comprometer com Jesus, se entregar a Jesus. Sem este princípio básico não existe cristianismo, nem coletivo e nem individual. Uma outra coisa sobre o edificar a igreja de Jesus... é que a igreja é a portadora da mensagem de esperança para o mundo perdido. Uma vez em que nós encontramos Jesus, nós encontramos água viva, que mata a nossa sede. A nossa sede por um sentido nas nossas vidas. Muda tudo. Agora você tem convicções que te levam a viver uma vida que não é perfeita, porque você vai tropeçar e cair. Mas viver uma vida que ela está em processo de aperfeiçoamento. Viver uma vida orientada agora pela esperança de que o seu pecado não te limita mais. De que as palavras de maldição que foram ditas sobre você não te limitam mais. Porque toda palavra que foi dita para você, quer seja na sua infância, quer seja na adolescência, quer seja na sua juventude, quer seja dita dentro de casa ou dita por amigos, essas palavras de maldição, elas não prevalecerão contra a igreja. Elas não prevalecerão contra você. Então qualquer maldição lançada sobre você, qualquer desejo ruim lançado sobre você, não prevalecerá, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é Jesus sobre toda e qualquer tentativa de Satanás de impor sobre você uma condição de distanciamento do que Deus quis para você. Um distanciamento do que você foi criado para ser. Ah, pastor, mas é tão difícil, é tão complicado. A vida é difícil, meus irmãos. A vida é muito complicada, né? Essa semana eu li uma frase muito interessante sobre trabalho e eu salvei essa frase, né? Até ia mandar para algumas pessoas depois, a frase que dizia assim, deixa eu tentar lembrá-la aqui, todas as vezes que você estiver reclamando o quão difícil ou quão ruim é o seu trabalho, lembre-se que existem pessoas que estão reclamando porque não tem trabalho, né? Mais ou menos assim a frase. É mais ou menos isso, meus irmãos. Nós, por vezes, imaginamos que a nossa situação de vida, ou que o nosso pecadinho que nos, sabe, que agarra na nossa pé, ou que a nossa ausência de alguma coisa, a nossa falta de algo, quer seja de dinheiro, quer seja de um parceiro, uma parceira, quer seja de, que isso é algo que realmente é a coisa mais complicada, mais difícil do mundo, a mais complexa do mundo, né? Meus irmãos, nós somos muito abençoados como igreja do Senhor. Jesus deixou uma mensagem de esperança profunda, poderosa. E essa mensagem, ela foi impressa na sua vida quando você se comprometeu com Jesus. Jesus é a esperança para o mundo perdido. Jesus é a luz para as trevas. Jesus é a luz para a sua família. Jesus é a luz para os seus pecados. Jesus é a resposta para tudo. Mas se você não entender que Jesus precisa estar habitando no seu coração como dono dele, e não se entregar no ponto 1, essa segunda mensagem, essa segunda reflexão de edificação, né, que nós como igreja somos portadoras dessa mensagem, somos portadores dessa mensagem, não vai fazer muito sentido. E aí talvez você vai ficar pensando assim, nosso Deus, como fulano tem fé? Nosso Deus, como fulano é abençoado. Ah, não, eu queria ter a fé que fulano tem. Eu queria ter o compromisso que fulano tem. Eu queria ser instrumento de Deus igual fulano é. Enquanto você continuar recebendo as mensagens que Satanás trouxe para a sua vida durante toda ela, através das maldições jogadas. E quando eu digo maldições, eu estou dizendo palavras malditas, né? Você não consegue. Você não sabe, você é isso, você é aquilo. Enquanto você deixar Satanás determinar o que você é, você não vai permitir-se viver aquilo que Deus criou você para ser. Um servo do Senhor. Criado à imagem e semelhança de Deus para trazer esperança ao mundo perdido. Esperança diante das dificuldades da vida. Porque, meus irmãos, onde que o mundo vai buscar resposta? O mundo busca a resposta nele mesmo, e nele mesmo ele não consegue encontrar. Era assim a minha vida antes. Eu busquei respostas em mim mesmo, e busquei resposta nos que estavam junto comigo. Mas eu só encontrei resposta quando um garoto de 12 anos, portador da mensagem mais preciosa e mais esperançosa, bateu na minha porta e a apresentou. Eu só pude experimentar alívio nos fardos que eu carregava, conforme o Mestre Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu só pude experimentar esse alívio quando esse garoto de 17 anos trouxe uma mensagem e que fez muito sentido na minha vida, e eu entreguei a essa mensagem, que era somente através de Jesus é possível você não só encontrar a salvação eterna, como também encontrar a salvação do que te sufoca nessa vida, do que te oprime nesta vida, do que te deixa para baixo nessa vida. Então Deus criou você para as pequenas e grandes vitórias na presença dele, mas muitas vezes você não quer desfrutar, porque você não se coloca nesse lugar de abençoado com a maior e melhor mensagem, a mensagem do Evangelho. Esta é a esperança que o mundo precisa. Se você não é portador dessa mensagem, você não está edificando, sendo edificado por Jesus. Porque Jesus é assim, ele edifica para edificar. Ele constrói para que aquela construção seja usada para construir. É assim, ele dá frutos na sua vida, para que esses frutos sejam experimentados por outras pessoas. Então, como portador da mensagem da melhor mensagem de esperança para o mundo, mensagem que nenhum consultório de psicólogo vai ter, mensagem que nenhum político vai proporcionar para ninguém, porque vão espalhar mentiras e mais mentiras, mensagem que nenhum livro de autoajuda vai trazer para você. A maior e melhor mensagem do Evangelho é que Jesus alivia os nossos fardos, é Jesus que salva a nossa vida, é Jesus que nos cura, nos limpa, nos transforma. E esta mensagem é a mensagem que a igreja porta, e só a igreja. Você só vai encontrar essa mensagem de esperança na igreja. Você não vai encontrar essa mensagem de esperança em nenhum outro lugar, que é uma mensagem completa. Porque ela dá esperança para esta vida. E ela dá esperança também no porvir. E aí a gente vai para o último ponto de nossa reflexão, que a igreja, ela é o motivo da volta de Jesus. Olha para você ver, nós temos esperança para aliviar os nossos fardos de hoje, para limpar os nossos pecados, para nos ajudar com as nossas dificuldades, para suportar as nossas dores, para crescer em meio às adversidades, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, encontrar coragem para não temer, porque Ele está conosco, aqui na terra, mas também a igreja é o motivo da volta do Mestre. E essa volta é para nos levar para um lugar onde há plena liberdade e alegria. Onde você não será preso pelo pecado, onde você não será preso pela sistematização de pensamento maligna. E onde você não será oprimido por nada. Onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes. E se você pensa que você, de alguma forma, vai ser motivo da volta de Jesus, sem ter Jesus, você está se enganando. Jesus voltará única e exclusivamente por causa da igreja. E é por causa da igreja no mundo que o mundo não entra em colapso completo. Mas Jesus vai retirar a igreja. Ele vai levar-nos como igreja ao lugar que Ele nos foi preparar, né? Ele foi, vou preparar-vos lugar. E este lugar nós cristãos chamamos de céu, de paraíso. Nós vamos estar lá. Mas, se você não estiver com Jesus, sendo sal e luz, sendo alguém que de fato traz esperança para o mundo perdido, como igreja, você também não habitará nas mansões celestiais das quais Jesus está preparando para a igreja. Não! É ilusão, é autoilusão imaginar, por exemplo, que habitar com Jesus, para habitar com Jesus basta morrer, né? A Luísa está aqui na minha frente, morreu, fechou o olho, vai direto para o céu. Não, não vai não, vai não, vai não, lembrei da senhorinha do meme, vai não, não vai não. Para que a Luísa vá para o céu, ela precisa aceitar Jesus e ser portadora da mensagem de esperança. Ter a vida transformada por Jesus, ter os pecados lavados por Jesus, ter o testemunho dentro e fora de casa que espelha um compromisso com Jesus. E depois, quando Jesus voltar, aí, na lista, você está com seu nome na lista. Entra no gozo do teu Senhor, serva boa e fiel. Agora, meus irmãos, muitos de nós nos enganamos. Imaginamos que Jesus vai voltar por causa do mundo. Não vai. Se você é mundo, Jesus não vai voltar por sua causa. Jesus já foi enviado por causa do mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí depois o mesmo apóstolo que retrata esta frase, ele diz: veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que o receberam. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, seja igreja. Porque ser igreja é bom demais. Ser igreja é abençoar mais do que ser abençoado. É agradecer mais do que pedir. É dar glórias mais do que murmurar. Ser igreja é ter um brilho de Jesus. E se você vê uma pessoa que tem este comportamento, se você vê uma pessoa que não só canta ser igreja, mas é igreja, você não tem que querer ser esta pessoa. Você tem que falar: nossa, mas eu queria ser igual fulano. Você não tem que querer, você tem que ser. Você tem que ser igreja. Você tem que ter uma fé firme de que Jesus age na sua vida da mesma forma. Por isso que Jesus vai voltar, meus irmãos, por sua causa. É por sua causa. Então, entenda que você porta uma mensagem, e essa mensagem, ela precisa transparecer, ela precisa fluir através da sua vida. Eu vou te convidar a fechar o seu olho agora e orar comigo, fazendo um compromisso de ser igreja. De ser igreja edificada por Jesus, porque se entregou a Jesus. Se você não se entregou a Jesus, a oportunidade é agora. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue-se a Jesus hoje. Dê um passo hoje de compromisso com Ele. Ore agora se comprometendo com Jesus. Se você já se comprometeu com Jesus, mas não é um portador da mensagem de esperança, ou fica vendo outras pessoas o tempo inteiro terem a esperança, mas você não tem essa esperança, você não tem essa fé, outras pessoas não estarão no céu por sua causa, outras pessoas não são abençoadas por causa do seu testemunho, os seus dons não são exercidos, você não faz com que a clareza da mensagem do Evangelho esteja sendo vivida. Faça um compromisso hoje, ore agora, e ore com fé de que o Mestre, quando Ele retornar, o seu nome estará na lista. O seu nome estará na lista. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora com gratidão no nosso coração, tendo o nosso coração transbordando de gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado, e muito, e desde o dia que nós tivemos contato com a Tua palavra, com a Tua mensagem, o Senhor tem derramado sobre nós infinitas bênçãos e misericórdias, Deus. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor. Quero agradecer porque o Senhor tem me abençoado de uma forma que eu não mereço. O Senhor tem me abençoado além do que eu mereço. E eu sou muito grato ao Senhor por isso. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que aqui estão com a clareza de que o Senhor edifica a tua igreja. Então, no meio dos nossos problemas, o Senhor, Deus, é aquele que está presente. No meio das nossas dificuldades, o Senhor é aquele que nos levanta. No meio dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. É aquele que nos lava, nos limpa e nos dá uma oportunidade de restaurar o que havia sido quebrado, regenerar aquilo que estava torto, endireitar as nossas veredas, Pai. É o Senhor que faz isso. Então, que o Senhor possa proporcionar isso na vida de cada um que aqui está. Oportunidade de levar cativo ao Senhor os nossos pensamentos e receber do Senhor perdão. E que no grande dia que o Senhor retornar para nos levar, Pai, e ansiamos por este dia, Maranata, que o Senhor venha. Que o Senhor venha para nos levar. E que no dia que isso acontecer, nós estejamos com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso em dia, cumprimos a nossa obra e possamos dizer, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Que como igreja do Senhor possamos ser assim, que como igreja do Senhor possamos ter um firme compromisso de resplandecer a tua luz, e que a esperança que há na tua palavra e na tua vontade haja também em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos cantar uma música e você tem a oportunidade de vir até a frente trazer o seu pedido de oração. E você que nos acompanha pelo vídeo tem a oportunidade de trazer também o seu pedido de oração através... Ah, ok, não está funcionando. Tem que me avisar, hein, pessoal? Você que está nos acompanhando pelo vídeo tem a oportunidade também de enviar-nos o pedido de oração. Na sua tela apareceu aí o oreporminha@igrejadocoração.com, mas a partir de semana que vem vai ser contato@igrejadocoração.com o e-mail para pedidos de oração, tá? contato@igrejadocoração.com. E se você quiser entregar o seu dízimo e a sua oferta, você pode através da chave Pix que está na sua tela aí, é financeiro@igrejadocoração.com, mas que também vai mudar, tá? Então, se você estiver ouvindo no mês de março, abril, maio, é financeiro ainda, mas se você estiver ouvindo a partir de junho, a gente vai mudar a chave Pix, porque nós estamos com uma questão no e-mail aí que vai ter que ser mudado e tal, tá bom? Então, traga os seus pedidos de oração à frente. Você, o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre sua vida e sobre sua família, e nós nos despedimos de você por aqui.